Latam Airlines, conectando os brasileiros com o Brasil e o mundo.
Um orgulho que nem todos podem ter, tá começando mais um GE Santos, eu sou Pedro Suaide, tô ao lado dos meus parceiros Bruno Jufida e Isabel Nascimento para falar sobre mais uma partida do Santos, dessa vez uma derrota. Eu acho que entre os podcasts de derrota do Santos, esse possivelmente vai ser um dos mais alto astral, porque já chamando aqui o Jufida pro papo, a gente vai falar desse Santos 1, Galo 3. O gostinho, óbvio, fica um pouco amargo, porque o Santos saiu na frente e aí cria aquela ilusão de que, pô, dava pra segurar, dava pra conseguir os três pontos, pelo menos um, né, que é tão importante nessa briga do Santos hoje contra o rebaixamento. Mas eu gostei muito do que o Jufida escreveu depois do jogo no GE.globo/Santos. Que a análise dele do jogo falando que o melhor Santos é pouco para bater de frente com o líder do Brasileirão. O Atlético Mineiro vive um ano espetacular, o Atlético Mineiro é o líder do Brasileirão, tá na semifinal da Copa do Brasil, por muito pouco não foi finalista da Libertadores, né? Pelo gol fora de casa, empatou em 0-0 com o Palmeiras na primeira semifinal e empatou em 1-1 na volta no Mineirão, foi eliminado, mas isso não apaga a campanha, não apaga o que o time deles tem de bom e o trabalho incrível que um elenco muito forte vem fazendo. Pedir que o Santos ganhe do Galo, ou até mesmo empate com o Galo fora de casa hoje, é um pouco demais, né, Jufrida? Mesmo jogando bem.
Fala, Pedro e Bel, é um prazer estar aqui com vocês de novo, apesar de dessa vez ser depois de uma derrota, né? É exatamente isso, assim. O Santos no primeiro tempo até jogou bem e tal, foi melhor que o Atlético Mineiro por alguns minutos ali, mas é muito difícil que o Santos, com as peças que tem, com as opções que tem no banco de reservas, consiga manter esse nível durante toda a partida, né? Então, o Santos esteve melhor durante alguns minutos, durante quase todo o primeiro tempo, eu acho. Acho que o Santos se defendeu muito bem, até criou algumas oportunidades, a gente vai falar disso com certeza durante o programa. E aí faz um gol. O problema é que o Santos não tem força depois para resistir à pressão do Atlético Mineiro, que já tinha sofrido um gol e não tinha muito mais a perder, então se lançou o ataque. Acho que é basicamente isso, assim, acho que é um bom resumo, né? Pô, o Santos, mesmo estando numa grande noite, fazendo uma boa apresentação no primeiro tempo, não consegue mexer no time para fazer com que esse time seja capaz de segurar o Atlético Mineiro por 90 minutos.
Bel, eu não sei se nosso ouvinte vai ficar bravo comigo, porque tô meio não alto astral, mas tentando ver o lado positivo, né? É o que eu falei, talvez as pessoas que ouçam esse podcast não pareça que é um podcast pós-derrota, porque a gente não tá querendo, acho que a gente não vai nem ter como ficar culpando aqui, culpando ali, botando o dedo na cara de um, do outro. Não tem muito caça às bruxas. O que eu queria perguntar pra você como torcedora é, faltam quantas rodadas? Faltam 12 rodadas pra acabar o Brasileirão, se não me engano, né? 12, pro Santos faltam 13 jogos. São 13 jogos. Jogos tão difíceis quanto esse vão ser poucos, porque só tem um líder no campeonato e o único outro time que tá jogando nessa rotação é o Flamengo. Beleza. Você sai mais esperançosa, mesmo com uma derrota, porque você viu um time que pode fazer mais do que vinha fazendo e que pode sim reagir?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Pedrinho, saudades de você no nosso podcast. O Brasil inteiro estava morrendo de saudade de você. Oi, Bruninho, também. O Brasil não estava com saudade de você. Mas
que isso?
Eu tenho que ser sincera que o Brasil clama por Pedro Suaide, não por você. Mas bom,
nossa,
continuando. De graçaça dessa vez, né? Primeira fala.
Sim, exatamente.
Mas eu acho que você está totalmente certo no sentido de a gente não estar tão triste, eu, né? Como torcedor, mas assim, eu acho que a tristeza ela vem quando você lembra os outros jogos que o Santos fez. E você pensa, diacho, sabe? Dava para ter jogado muito melhor. Porque se o Santos jogar como jogou ontem, nas próximas 13 partidas, o Santos não cai. Isso, assim, eu tenho certeza. Só que tem que jogar nessa intensidade. Então, hoje, o futebol do Santos com o Carille tá evoluindo. Eu achei insano até ontem ele ir com alas, né? Eu realmente achei que ele fosse jogar com laterais, de fato. Talvez já entrar com o Madson, tentar um Moraes, não sei. Mas ele continua aí, utilizando tanto o Magui como o Braga do outro lado, mas eu vejo um Santos que queria muito vencer e um Santos que, como a gente vem falando desde o começo do ano, é um Santos que quando o time é maior, no sentido de uma proporção maior na tabela, parece que o Santos se impõe, menos que o Flamengo, aí é apagão total. Mas é, eu acho que o Flamengo ele tem uma... O Flamengo e o Palmeiras e o Santos vêm jogando mal, não é desse ano. É, já tem um tempo que o Santos vai jogar com o Palmeiras, vai jogar com o Flamengo e acaba jogando mal. Mas eu acho que ontem, e o Santos joga bem até com o Atlético, né? Jogou bem na Vila esse ano, ganhou na Vila ano passado também. Então é de fato um time que tem muito mais a mostrar do que mostrou nas últimas partidas. Não dá raiva o que a gente viu ontem, diferente de vários outros jogos que a gente assistiu. Mas aquilo, são melhoras pequenas que nesse momento não dá mais para esperar. A gente está esperando revolução, a gente está esperando um time que entre e ganhe, porque hoje o Santos não precisa jogar bonito, hoje o Santos precisa ganhar. E é o que vocês falaram, a disparidade de um Galo, que é um time praticamente um delivery de time, né? Porque não é, não existe uma formação desse time, não existe uma sorte de uma base habilidosa. Existe alguém com dinheiro que pegou o telefone, ligou, esse time demorou um tempo para criar uma sintonia assim. E a gente sabe que nem todas as contratações são boas e vão mudar a estrutura dessa equipe. A gente tem outros times, por exemplo, o próprio São Paulo, tem um monte de contratação e ontem mudou seu técnico, porque um monte de contratação não deu certo, não é simplesmente contratar. Mas é o que é a questão, talvez o melhor do Santos não consiga hoje bater um Galo jogando ok. E foi isso, eu acho que o Santos conseguiu, dentro das suas limitações, fazer um bom jogo sim, foi competitiva, é a palavra que eu quero, o tempo todo, e vamos esperar que esse... que consiga manter esse nível. A gente já estava falando antes do podcast começar do fator de Andrei, né? Que já muda muita coisa o patamar, porque hoje o João Paulo é o jogador mais regular do Santos.
Para você que ainda não sabe, o João Paulo não joga na próxima rodada, foi suspenso, tomou o terceiro amarelo. Segundo o nosso Bruno Gilfrida, a transmissão acabou não conseguindo pegar, então muita gente não viu no momento. Então o Jandrei deve fazer sua estreia no Santos, vai jogar pela primeira vez depois de um ano parado. Jandrei, para quem não lembra, enfim, foi contratado nessa temporada, ele jogou na Chapecoense, acho que foi o grande destaque dele no Brasileirão, foi a temporada acho que de 19 pela Chapecoense. Vamos ver, assim, o torcedor do Santos não sabe muito o que esperar, mas é um goleiro que já mostrou que tem nível de jogar na primeira divisão do Brasileirão. Isso a gente já viu. Vamos ver como ele se comporta substituindo o João Paulo, que para mim é tranquilamente um dos melhores goleiros do campeonato, assim, mesmo estando brigando para não cair.
Até por
Santos...
ser muito exigido, né?
É muito exigido, por isso.
Né, então.
É muito exigido e corresponde muito bem, é um baita goleiro, muito jovem. Só para antes da gente continuar falando do jogo, vou só passar a tabela aqui, porque acho que hoje o que o torcedor do Santos mais se preocupa com é a tabela, não tem outro jeito. O Santos, com a derrota, ficou com 28 pontos em 25 jogos, ali em 16º, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, e pode entrar na zona de rebaixamento caso o Sport ganhe do Cuiabá. O Sport visita o Cuiabá hoje, quinta-feira, a gente está gravando na hora do almoço. Ele visita o Cuiabá às 7 horas da noite. O Sport vem de 3 vitórias seguidas, depois de ficar 810 minutos sem fazer um gol. O Sport começou a fazer gol e ganhou 3 jogos. Ganhou do Grêmio, depois ganhou do Juventude e aí ganhou do Corinthians. E agora pega o Cuiabá, tá embalado, tá brigando para... Parecia um time que nem a Chape já tava quase rebaixado, né? Porque não fazia gol, então não ia ter como sair de lá. Mas agora parece que abriu mais uma vaga de rebaixamento, né? Abriu a terceira. E quem se ferra com isso é o Santos. Mas como toda a rodada não foi tão ruim, porque o Juventude perdeu, o Bahia empatou, o Grêmio perdeu.
O Grêmio perdeu ontem também, né? Nossa, o Grêmio... Cara, e assim, a gente nem tava... A gente gravou o podcast, não foi com o Pedrinho, mas... O Grêmio é um time que, por exemplo, jogando contra o Santos, não mostrou futebol nenhum, assim. E ontem mesmo contra o Fortaleza, até, né, Lucas Lima é incrível no banco. Não sei se ele entrou no final, mas o tempo que eu assisti, o Lucas Lima estava no banco de reservas do Fortaleza. Mas é um time que, às vezes, eu sinto que está mais nervoso do que o Santos. O Santos está muito nervoso e, se começar a perder, pior ainda. Acho que a gente ia falar dos pênaltis de ontem, né? Se tivesse marcado aquele primeiro pênalti do Wagner Leonardo, talvez hoje a gente estaria falando de uns 4-0 para o Galo. De tão efeito psicológico que o Santos sofre, né?
O Grêmio parece uma situação muito difícil, assim. Anímica... O Grêmio tá naquela situação clássica de time grande que, né, entra na zona de rebaixamento e não parece ter o que fazer, assim. Vai me surpreender muito.
O técnico já no momento muito crítico do campeonato, né, segue do Felipão, então acho que...
E bom, só arredondando aqui a tabela, o São Paulo também ainda joga hoje, né, a gente pode... Assim, a briga para não cair vai se misturando com a briga mais para cima da tabela, porque tá tudo muito embolado. Hoje o único bloco que separa aparentemente, é do sétimo para o oitavo colocado, que o Inter está com 39 pontos e o Atlético Paranaense com 34. De resto, está quase tudo muito embolado. Então, se a gente for ficar falando de briga de rebaixamento, a gente pode até incluir, se bobear, pô, o Fluminense, que está com 33, o Atlético 34 pontos, porque o Bahia tem 27, o Sport, se ganhar, vai para 29, enfim. Mas o ponto é, a rodada podia ter sido pior, a derrota podia ter pesado mais, mas o importante, como a Abel falou, é ver como a postura do Santos nesse jogo vai influenciar na sequência, porque é uma sequência de times, de jogos contra times que estão nesse bloco que eu falei. Então, o próximo jogo do Santos é contra o Sport, depois América Mineiro, depois Fluminense, depois Atlético Paranaense. São quatro times que estão ali na margem de pontos que o Santos pode alcançar com uma, duas vitórias. Então, é necessário que o time se comporte melhor. Como se comportou como Atlético Mineiro, contra o Atlético Mineiro.
O Fluminense e o Atlético Paranaense são em casa, que eu sei que os próximos dois são fora, né? Aí o Fluminense é o primeiro em casa, que eu sei porque eu tava vendo jogos pra eu ir na Vila esse ano ainda.
Não, se, ó, o Sport é fora, aí América Mineiro em casa. O Sport é fora no domingo, dia 17. América Mineiro em casa no sábado, dia 23. Aí Fluminense em casa na quarta, dia 27. Nossa. E Atlético Paranaense fora no dia 30. E aí depois isso, de mais uma semana, Palmeiras. Tem um clássico contra o Palmeiras, é isso aí.
O Palmeiras é em casa, né?
Dia 7
em
casa. De novembro em casa.
No alçapão, Bel. Daquele
dia
jeito.
Dia 7 de novembro é que dia?
É isso que eu ia falar.
Dia?
E em novembro já vai estar com 100% do público liberado.
É sábado, né?
É sábado
ou domingo, deixa eu ver. É 4 horas o jogo. É 4 horas.
É domingo, 4 da tarde.
Eu sei que dia 12, pensei que dia 12 é uma sexta. Ai, meu Deus, eu quero ir nesse jogo, hein? Acho
esse jogo vai ferver.
Meu Deus do céu.
Ô Bel, você falou dos pênaltis, eu queria que vocês então começassem a falar disso pra gente falar um pouquinho mais do jogo antes de voltar a analisar a situação do Santos, pensar nos próximos jogos. Só pra passar pra vocês, ontem eu vendo o jogo, achei que o Lozetti fez uma análise, Alexandre Lozetti, né, comentarista dos canais Globo que tava no jogo, ele fez um comentário que eu achei bem legal. O narrador perguntou pra ele, esqueci o nome do narrador que tava no jogo ontem, desculpa, mas o narrador perguntou pra ele: pô, por que aconteceu para o Santos não conseguir mais manter aquela intensidade defensiva no fim do jogo, no segundo tempo, né? Que tava mais intenso no primeiro tempo, conseguiu segurar o Galo, fez o primeiro gol. O que aconteceu? E aí ele falou para mim, falou uma coisa que para mim foi muito legal. Ele falou: cara, não aconteceu nada de diferente, só aconteceu que o Galo tem o Nacho Fernandes. Aconteceu que o Nacho fez um gol de pênalti, cruzou uma bola perfeita.
Claro, tem banco, né, Pedro? Eu acho que
tem
isso.
Tem gente.
Você tava sem o Hulk, e aí você joga com o Diego Costa, e aí você, tipo, ele sai, e você ainda tem gente pra pôr, tipo, o Santos perdeu o Batistão, ele pôs o Raniel. Ponto, fim do podcast. Tipo assim, essa é a dimensão do Santos. É você ter que colocar o Raniel, que dá pra você ter colocado, sei lá, o Tardelli. Por exemplo, ao invés de colocar o Raniel, eu preferia ter colocado o Marcos Leonardo. Aí o Gilfrida me fala se eu tô errada, se ele não tava, sei lá, se ele quebrou o dedinho. Mas é porque na minha cabeça eu prefiro jogar com o Marcos Leonardo do que com o Raniel. Porque pra mim é retroceder jogar com o Raniel, que é um cara que nunca se firmou no Santos. Marcos Leonardo já teve bons jogos. Se o Tardelli não pode jogar, você joga com o Marcos. Ele tava ontem, não
então,
tava?
Mas o problema... Não, então, ele tá na seleção. Eu ia falar isso agora.
Ah, era
não
isso.
Queria como ele entrar, então, ele não ponto. Tava... ele tá na seleção, ele volta agora, ele pode jogar no domingo, salvo engano. Não então, sei, eu acho
mas
que ele
você
vai
acha que o
Carille
faria o quê? Você acha que ele teria colocado o Marcos?
Eu acho que ele teria colocado o Marcos, eu acho que sim. Pô, tá. O Raniel, né, nem porque ele não gosta do Raniel, mas eu acho que o Marcos Leonardo já se mostrou mais capaz, né? O Marcos Leonardo seria a opção.
Até questão financeira, né?
Para
o Santos é muito melhor você mostrar o Marcos Leonardo jogando do que o Raniel.
Sim, com certeza. Eu acho que ele tem mais a oferecer no momento, assim, o Raniel fez o gol e tal, mas ele oferece muito pouco, né? O primeiro tempo dele foi bem ruim, assim, acho que segurou muito pouco a bola lá na frente, numa proposta que o Santos fez de jogar recuado, saindo mais no contra-ataque. É importante que o Santos tenha um jogador para segurar a bola lá na frente, né? Esse jogador deveria ser o Raniel, como poderia ser o Léo Batistão também. Mas o Raniel não conseguiu fazer essa função lá na frente, apesar de ter feito o gol.
Ô, Ju,
o Batistão
só...
também não tá conseguindo, né?
Eu ia perguntar do Batistão, só aproveitar também, a gente ainda não tem muita novidade sobre a situação dele, se ele já é desfalque ou não pro próximo jogo, né?
Não tem. O Santos só informou pra gente hoje de manhã que os jogadores fizeram um trabalho na academia do hotel, os jogadores que foram titulares contra o Atlético Mineiro, o resto fez um trabalho no campo do Cruzeiro, na Toca da Raposa. E sobre o Léo Batistão, ele ainda seguia com dois, porque o jogo foi ontem à noite, ele ainda vai ser reavaliado a delegação volta para Santos só hoje à tarde, então ainda não tem novidades do Léo Bastão, não sabemos se está fora, mas toda a minha experiência com futebol, né, Bel, você que gosta dos meus anos de prática no futebol, para ele ter sentido uma dor assim, que já de cara tirou ele do jogo, né, pô, na hora você vê
mas
que
ele é meio velhote, ele, né, você é um jovem.
É isso, pô, tô ofendendo o cara só porque ele é calvo, até eu também sou, pô.
Peraí, eu não tinha falado nada do cabelo dele, você que pontuou.
O Batistão tem 29 anos, Bel.
Mas o que o Bruno tá falando é engraçado, porque é muito aparente, porque quando a câmera fica, tipo, o jogo aberto, ele só tem um curuquinho aqui.
Então você tá falando que ele é calvo, você não tá falando que ele é velho.
Isso, ela tá acusando o Léo Batistão disso, entendeu? Essa é a verdade.
Não, mas ele tem cabelo na frente, ele só tem um curuquinho aqui faltando.
Sim, exatamente. É o problema que tem frente também. Mas não tanto, tá?
Se eu tiver 29, tá igual assim.
Não falta muito. Eu acho que ele não joga no domingo, porque não foi aquela lesão que ele ainda tentou jogar ali, né? Continuou e tal.
E foi sozinho, né?
Eu acho que é difícil que ele jogue no fim de semana. Mas é puro palpite, né? Então, se ele jogar no fim de semana, espero que ninguém fale assim, o Bruno disse que ele não ia jogar, mas
eu vou falar.
Não dá para saber ainda, eu sei. Eu acho que é difícil pela forma como ele se lesionou, né? Logo no começo do jogo, nem tentou seguir na jogada, foi sozinho ali, caiu, já fez uma cara de lamentação com dor, assim, e tal. Então acho que é difícil que ele jogue no fim de semana, mas ainda tem sexta e sábado para ele tentar se recuperar.
Você vai acompanhando a situação do Batistão no GE.globo. A gente vai atualizando de acordo com o que o Santos for informando. E aí você fica por dentro para saber como que o Santos se escala para esse duelo muito importante contra o Sport, duelo de 6 pontos. Talvez para passar o Sport e sair da zona de rebaixamento, talvez para abrir uma vantagem, a gente vai descobrindo. Bel e Jufrida, pênaltis, e aí? Foi pênalti, não foi pênalti? Tem muito, quero saber de vocês. O que vocês acharam da arbitragem? Porque com certeza é uma pauta grande dessa partida, apesar de eu achar que ela não influenciou efetivamente no resultado, vitória do Atlético Mineiro. Acho que o Atlético mereceu vencer, apesar do Santos jogar bem, porque tem um time muito melhor, e ponto final, como a gente já falou. É uma pauta importante, acho que a gente tem que pelo menos passar por isso. Eu queria saber de vocês, como vocês viram os pênaltis e os não os pênaltis?
Primeiro, Abel.
Não, eu acho que tem que primeiro ser o setorista que tem uma análise imparcial, eu claramente não sei.
Ah, perfeito. Mas a gente não está aqui para ser imparcial. A torcida quer ouvir a parcialidade.
Eu acho que nenhum pênalti foi.
Roubaram o nosso peixão.
É isso, as pessoas querem, tipo, passar a mão. Eu acho que o segundo pênalti realmente não foi, né? Foram 4, teoricamente, né? O primeiro, eu acho que, assim, o Wagner puxa. Tá, tem uma imagem que poderia ter até sido marcado pênalti, porque tem um puxão do Wagner. Os dois estão meio caindo, mas como o puxão é um negócio meio... sempre que tem puxão é pênalti. Então, talvez poderia ter sido marcado. O segundo, eu já acho que não. E aí tem os dois outros aí que foram marcados, e agora o Gilfrida comenta a análise de arbitragem. Gilfrida.
Olha, Gilfrida. Eu acho que o primeiro foi o do Wagner Leonardo. Eu acho que o segundo e o terceiro não foram, e o quarto, para mim, é claro, acho que é o mais claro de todos ali, acho que, assim, eu não sei vocês, assim, mas, pô, para mim, o quarto foi o mais claro. Assim,
para mim, o quarto é de manual também, o último é assim, tem que ter a foto na regra.
Para mim, o quarto, o cara passa a bola, foi o Velasquez, se eu não me engano, né, ele vai tentar tirar a bola passa, ele chuta, ele acerta o cara ali, mesmo que tenha sido um toque mínimo, mas ele acerta o cara na hora que ele vai tentar tirar a bola. Então, para mim, o quarto é o único que não tem discussão. E aí, na minha opinião, o primeiro foi, o segundo e o terceiro não foram. Eu vejo assim, não sei você, Pedro.
Eu acompanho o relator e eu tenho um ponto legal, acho, sobre o quarto, né? Que foi o que deu o terceiro gol do Atlético. O Nacho bateu, o João Paulo pegou. No rebote foi gol do Nacho de cabeça. Que crueldade, eu tenho muito dó de goleiro que pega pênalti e leva gol no rebote, porque complicado.
E o João Paulo é pequeno, né? Tipo, então, assim, pra ele é muita habilidade dele. Ele é pequeno no sentido, assim, ele não é um goleiro tão alto, uma envergadura tão alta, assim, pra conseguir ter essa mobilidade, e ele arrasou. É triste mesmo. Ainda mais que o JP, porque, poxa, ele tá indo tão bem.
Não, e é muito
ele
azar.
Pegar
e
o
é muito azar, né? Porque, assim, você pega o pênalti, pô, às vezes você não consegue direcionar pra onde vai o rebote. O rebote vai bem...
Claro!
Exatamente onde o Nacho tava, mas enfim. O que eu queria falar desse gol só, que é uma parada que a gente tá voltando a ver, né? Pra mim, aquele pênalti, se você vê a origem da jogada, se a gente tá falando de um jogo há duas semanas atrás, aquele pênalti não ia acontecer, porque aquela jogada eu acho que não ia acontecer, que aquilo lá, cara, foi a torcida. Aquele pênalti foi a torcida. O Caleb, o Galo tinha virado o jogo, tava ganhando. O Caleb dá um pique ali, o Galo já tava controlando a partida, ele começa a pressionar a zaga do Santos de um jeito que, meu, ele só tava fazendo aquilo porque tinha não sei quantos mil torcedores no Mineirão empurrando e gritando de um jeito, e ele vai despirocado pra cima da
também,
zaga,
né, Pedrinho?
E rouba a bola.
A arbitragem saber que o primeiro pênalti tinha sido e eles não deram, eu acho que isso muda também.
Ah, não, na marcação do pênalti com certeza, o que eu tô falando é só assim, a postura do jogador ter naquela situação... ter ido pressionar assim sozinho e maluco, ele foi correndo para cima da zaga do Santos sozinho, conseguiu roubar a bola, uma bola que a gente raramente vê, porque a gente está muito, né, não sei se é um momento ou se é como o futebol é hoje, mas o futebol hoje é muito regrado, né, você segue muito as regras, você tem que voltar para recompor, você tem que saber onde tá, e ali, na maioria dos momentos, o atacante, pô, meu time tá ganhando de 2-1, a gente tá jogando bem, vou voltar aqui, fechar a linha, não vamos deixar o Santos sair jogando. Não, ele saiu correndo pra cima da zaga do Santos que nem um maluco pra tentar roubar a bola. E conseguiu roubar a bola e cavou um pênalti que foi pênalti, né? Não tô falando cavou de simular, cavou porque ele criou a situação que foi o pênalti. Mais alguma coisa a falar dessa partida? Eu tenho um comentário que não é do jogo, mas é sobre a partida. Então, se vocês quiserem falar sobre mais alguma coisa do campo bola, fiquem à vontade.
É, eu queria destacar, assim, o poder de marcação do Santos. Acho que o primeiro tempo do Santos foi muito bom ali, não sei se perfeito, mas talvez perfeito. É, conseguiu anular as principais jogadas do Atlético Mineiro, jogou com dois alas, como disse Abel, mas eles marcaram muito, voltaram para marcar. Jogaram praticamente como laterais, apesar do Santos ter jogado com três zagueiros e esses laterais virarem alas. Né? É, o Santos defendeu muito bem. O Atlético Mineiro praticamente não conseguiu criar nenhuma oportunidade além do pênalti discutido ali do Wagner Leonardo. É, então, acho que o primeiro tempo do Santos é exemplar. O Carille disse na coletiva, perguntei para ele se ele achava que tinha sido o melhor tempo do Santos sob o comando dele, e ele disse que não, que ele acha que esse foi o primeiro tempo contra o Juventude. Mas eu acho que defensivamente, esse primeiro tempo foi perfeito do Santos. É que o Santos não conseguiu criar tanto, até porque estava jogando contra o líder do campeonato. Mas eu acho que é preciso destacar que tem uma evolução, como a gente vem falando em alguns podcasts. E se o Santos jogar como jogou contra o Atlético Mineiro, contra o Sport, que é um jogo decisivo na luta contra o rebaixamento, o Santos tem muitas chances de vencer o Sport fora de casa, porque o Santos foi muito competitivo, jogou muito bem. É, e precisa repetir a postura que teve durante o primeiro tempo e alguma parte do segundo ali até tomar o primeiro gol. Depois vira outro jogo, o Atlético pressiona muito, faz mais de dois gols. É, e o Santos não tem o poder de reação, como a gente já falou aqui.
Bela contratação foi o Velasquez, hein? Só para repassar pelo que o Jufila falou, Velasquez é um jogador, hein?
Bela contratação. Ele distou muito da zaga, até porque o Wagner Leonardo... Ah, tudo bem, fez o gol contra o Grêmio, mas para mim é disparado o pior jogador do Santos nesse Campeonato Brasileiro. Mas assim, não tem nem comparação. Assim, com... Pô, eu também, deve ser uma ótima pessoa, mas ele é um péssimo, tá
não,
no péssimo.
Não, mas eu acho ele
momento.
Bom, eu gosto dele, não, eu acho ele promissor, eu acho que ele me lembra muito o Aguilar, entendeu? Tipo, ele é muito bom e muito ruim, ele tira umas bolas que você fala, meu Deus, ele desarma perfeito. E ele faz umas zinhacas que você fala, você tá com a cabeça.
Pô,
tipo,
mas eu não tô vendo ele desarmar nenhuma bola com perfeição nos últimos jogos.
Ah, eu gosto dele.
Pô, você me desculpa, Bel, eu também
não
gosto,
ele
pode
foi
ser
no
uma
canal?
Ótima pessoa. Mas assim, você vai me desculpar. Ele é disparado o pior defensor do Santos, mas é disparado. Pô, mas nos últimos jogos, Bel, eu não tenho a menor dúvida. Pô. O Luiz Felipe estava jogando bem, estava todo mundo falando que ele estava jogando bem antes dele se lesionar. O Wagner Leonardo, contra o São Paulo, principalmente, ele estava implorando para o São Paulo fazer um gol nas costas dele. Eu lembro de uns 3 lances assim que ele errou de maneiras bizonhas, que era só ele, que se olhava pro lance, assim, você pausar o lance e falar assim, pô, ele pode fazer isso que é certo e isso que é muito errado. Em todos os lances ele fez isso que era muito errado. Em todos, todos, sem exceção.
Ele chegou à convicção dele.
É, e aí o Santos vai acabar sendo rebaixado porque ele tá seguindo as convicções dele. É, pô,
bate na madeira, Bruno,
fez um gol contra o Grêmio, tudo bem e tal. Mas, pô, a quantidade de lance que ele erra é um negócio bizonho. E ontem era para ter feito um pênalti, que o juiz não marcou o primeiro pênalti. Então, assim, eu acho que, obviamente, está sentindo o peso do momento do Santos. Olha, eu acho que dá para voltar aí mais uma semana, 15 dias aí, porque a lesão dele não foi muito simples, né? Mas aí, o problema é que ele é o único zagueiro canhoto, né? Então... Não sei se o Kaique voltando ele vai entrar na vaga do Wagner Leonardo. Eu acho que existe a chance do Kaique voltar na vaga do Baleiro, né? O Baleiro talvez ir para o meio de campo ou para a lateral. Não sei. É um mistério para mim.
Também
não
é um brilhante zagueiro, até porque não é zagueiro, né?
É, então. Mas, pô, o Wagner Leonardo nos últimos jogos, assim, até contra o Grêmio, defensivamente, ele, em diversos momentos, tendo problemas de marcação, problema na saída de bola, depois ele fez um gol. Mas, pô, o gol não pode apagar a atuação dele defensiva. Contra o Atlético ele foi mais uma vez muito mal, contra o São Paulo ele foi muito mal. É, obviamente, o que eu ia falar é tem o peso, ele vinha jogando no Náutico em grande fase, o Náutico estava muito bem quando ele estava lá, ele vem para o Santos por uma bucha, que não tem uma opção para jogar no lugar dele quando ele vai mal, então é ele e ele mesmo, que é o mesmo problema que a gente falava do Felipe Jordan. É um zagueiro jovem, eu não estou falando que ele é um mau jogador, eu estou só dizendo que nesse Campeonato Brasileiro, no atual momento do Santos, para mim ele é disparado o jogador que vive o pior momento desse Santos agora, nos últimos jogos, para mim, o Wagner Leonardo não tem nem comparação, assim, o Marinho vai mal e tudo bem, mas as chances que o Wagner Leonardo cria contra o Santos são muito, assim, é uma disparidade, assim, contra o São Paulo, principalmente, ele pegava na bola, ele tinha sempre 2 opções, ele sempre escolhia errado, mas não tem, o que o Santos tem que fazer é dar confiança para ele, porque não tem uma opção, não tem um zagueiro para substituí-lo, e é um zagueiro muito jovem, como você disse, é um bom zagueiro, eu também acho. O problema é a fase que ele vive, que não é das melhores.
Ele é jovem ou ele só não é calvo, Jufrida? Fico com essa dúvida agora.
Não, o pior é que ele é jovem e eu acho que ele já tá calvo, tá? Esse é o grande problema. E eu sei que, cara, quando chega nesse nível, é triste. Não tem muito mais saída, não.
Queria mandar um abraço para toda a nossa audiência calva ao redor do Brasil e mundo. Muitas pessoas são calvas e não por isso elas deixam de ser boas pessoas, né, Bel? Isso é importante a gente frisar aqui. Bruno Jufrida é um ser humano exemplar.
É, eu tenho exatamente, isso
é calvo. E calvo. Nossa, meu pai é careca e, pô, nem por isso deixa de ser um grande pai. Mas, enfim. Outra coisa que eu queria comentar sobre o jogo, rapidinho, é que, pô, às vezes o futebol é legal, né? Às vezes o futebol tem umas coisas que a gente se emociona, é bonitinho. E nesse jogo, 2 coisas, apesar da derrota, de tudo, enfim, né? Isso é outra história. Mas o Raniel fazer o gol, pô, achei lindo, né? A história de superação do Raniel a gente já fala há meses aqui, desde quando ele sofreu todos os milhões de problemas que ele sofreu até ele começar a recuperação. E cada momento, cada conquista, acho que vale a gente exaltar que, pô, que legal a gente... Por exemplo, a Bel não colocaria ele para jogar, mas isso não tem nada a ver, a gente não tô falando do jogador, tô falando da pessoa. Pô, imagina pra pessoa, Raniel, o que foi voltar a fazer um gol, voltar a exercer a profissão que ele ama, voltar a jogar futebol, né? E o Tardelli, pô, o Tardelli ser aplaudido no Mineirão, teu nome gritado pela torcida do Galo, eu achei um dos grandes momentos da rodada, assim. O Tardelli foi campeão da Libertadores, é ídolo do Atlético, voltou, teve problema também, não conseguiu jogar e... Eu vi muita gente falando nas redes sociais, mas só foi aplaudido porque o Galo tava ganhando, queria ver se o Santos estivesse ganhando. Cara, esquece isso aí, para de querer viajar, imaginar cenário que não existe.
Mas é que o Tardelli também, né, Pedro? O Tardelli é uma pessoa muito responsável, eu acho que é diferente. Por exemplo, você vê-lo, ele fez um post, né, hoje, falando com licença à torcida do Santos... Mas parar a papai tá certo, entendeu? É, por exemplo, algo que no meu coração dói muito com o Gabriel. Eu acho que quando o Gabriel vem na Vila, faz o gol, tá pouco se lixando.
Gabi, tá? Por favor, Gabi.
É, o Gabi. O Gabriel Barbosa. Ele vem na Vila Belmiro, faz o gol dele, tá pouco se lascando pra torcida. E ele seria um dos caras que poderia ter sido aplaudido na Vila Belmiro um dia, mas agora nem a pau, nunca mais. Queria de volta no Santos, acho um puta jogador, cairia como um... Nossa senhora, imagina trocar o Carecão, o Léo Carecão, e colocar, tipo, o Gabriel.
Léo Carecão.
Igual ontem, meu pai, eu falei... meu pai começou a chamar de Wagner Falha. Ai, ai. Mas bom... Tipo, imagina você ter um... Pelo amor, né? Se você tivesse Gabriel, não seria banco. Mas eu acho que isso é muito legal, porque tem esses jogadores do Santos que vão para outros clubes e que voltam, parece que nunca foram. E assim, o Gabriel deve a vida dele ao Santos. Ao time que trouxe ele para cá, que mostrou que ele ainda tinha futebol. Isso com vários jogadores, né? A gente tem mesmo o Bruno Henrique. Bruno Henrique estava esquecido na Alemanha. Tem jogadores que... Não estou falando que é a mesma relevância. Gabriel é menino da Vila Santista e cruel. Mas eu acho que é esse tipo de relacionamento que, às vezes, quando os jogadores saem do Santos, a gente fica muito triste de não ter nenhum tipo de reconhecimento de onde eles foram. E o Tardelli é o primeiro. Ele é mais velho, né? Não falando sobre
extremamente a idade
dele. É, então... É. Mas é um cara que tem um respeito ao futebol diferente do que o Gabriel.
A Bel tá reflexiva.
Essa é uma boa discussão, porque... Eu acho que a torcida do Santos também nunca gritaria o nome do Gabriel na Vila. Então, independentemente do que ele fizesse, acho que...
Mas ele poderia ter mostrado ligeiramente mais respeito.
A gente vai entrar nessa discussão de ovo e galinha. Flamengo,
vai. Porque no último jogo do Santos com o Flamengo na Vila, ele foi xingado antes.
Pô, mas o que, que ele já fez antes disso? Nos primeiros jogos dele, que ele foi, pisou, fez gol, cagou pra torcida, comemorou como quis...
Não, concordo plenamente.
Aí você vai falar, nossa, jogo, verdade, cara. Mas em 2010, que você ainda era feio. Tipo,
não, mas assim, sobre o último jogo que pô, teve.
Foi o grande estopim, né, Jufrido? O último jogo ali foi onde explodiu essa história.
Antes do jogo, ele postou um texto, eu acho, falando, ah, pô, jogar na Vila é sempre especial, que não sei o quê, blá, 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 blá. E aí, quando o jogo começa ali durante... No fim do primeiro tempo até, a torcida xinga ele. A torcida não, né? Porque nem tinha
torcida. Torcida não. Verdade, 3-4 carinha ali, bobo, de...
Que foi falando. Exato. Mas o Gabriel tava quieto também. Então, assim, eu acho que, pô... Enfim, eu acho que tem que ser algo recíproco, sabe? Eu acho que a torcida do Santos com o Gabriel também, desde que ele voltou pro Flamengo e não pro Santos, nunca ficou muito satisfeita com ele. E eu acho que tem toda a razão também. Mas acho que também não tem como ficar cobrando que do lado de lá tenha todo um carinho, um respeito.
Não, é só
o
mínimo.
Que ser algo
não, é carinho, entendeu? É respeito, eu acho. Eu acho que tem muito jogador que não tem respeito. O Diego também
sim,
jogando pelo Flamengo não foi um cara mais respeitoso do mundo. Mas eu prefiro
concordo
o Diego
plenamente
do que o Gabriel. Queria no Santos.
Ah, eu tenho os dois lados, eu também acho.
O Diego não é nada calvo.
É, eu acho que precisa ser uma via de mão dupla, sabe? Acho que, pô. Claro, o jogador tem que ter sempre muito respeito e tudo mais pela instituição que o criou ali. Mas eu acho que, pô, ontem se o Tardelli entra em campo e a torcida xinga ele, se ele faz um gol, ele também não ia ser muito respeitoso, sabe?
Não sei, então, não sei. Eu acho que ele é uma pessoa mais consciente. Talvez ele podia pensar que isso não representa a torcida que ele achou por tanto
mas
tempo.
Será que seria justo também?
Mas será que seria justo também ele ser xingado e abaixar a cabeça e né?
Não, ele pode comemorar. Ele pode comemorar feito inconsequente. É diferente. Você comemorar com a sua equipe e você comemorar para a torcida. São
agora uma dúvida. Uma dúvida de realmente quem não estava acompanhando mais para trás. As outras vezes, antes desse jogo... Santos e Flamengo na Vila, que o Gabigol fez os gols e, meu,
não,
meteu o Muk, berrou.
Ele provocou a torcida no o jogo da goleada, não foi, Bel? Não foi 4-1 o jogo da goleada? Ou foi outro jogo?
Que o Santos venceu?
É, teve um jogo na Vila que o Gabriel...
Teve
um jogo na Vila que o Gabigol fez um gol e comemorou mostrando a tatuagem do título da Libertadores na coxa dele.
Olha isso, cara, é muito.
Mas se você conversar meia hora com o Gabigol, ele vai falar,
feliz.
Pô.
Eu ia ficar...
Então, mas ele vai te convencer que, pô, eu tenho várias restrições à postura do Gabigol, à maneira como ele lida com diversas questões e tal. Mas se você conversar meia hora com ele, ele vai te convencer por N motivos que ele tinha motivo para reagir daquela maneira.
É, eu vou conversar e falar N motivos no coração de um torcedor que eu fiquei chateada com ele, que eu acho que eu não merecia isso, entendeu? Porque eu sou torcedora trouxa, eu sou, realmente gosto das pessoas, tipo...
E no fim, vocês vão se entender, porque ele vai falar pra você, pô, eu gosto do Santos, mas toda semana um torcedor vai lá no meu Instagram e me xingar e xingar minha família, então eu me fiquei magoado, aí você vai falar, pô, realmente, isso daí não é legal.
Aí não, mas como se fosse no Santos isso, né? Como se, tipo, em qualquer outro time ele não vai ter isso. Se ele começar a ter uma fase ruim do Flamengo, ele não sai na rua. Um abraço.
Não, tudo bem.
É, eu acho que tem uma mágoa.
Não é o
Santos. A gente
viajou
muito na discussão. Mas eu acho que tem uma mágoa ali entre Gabigol e Santos, porque os dois sempre se gostaram muito. E aí, quando você gosta, você fica mais magoado,
sabe? Você gostava do Santos ou da irmã do Neymar?
Não, Abel, eu acho...
Parece que estão juntos de novo, né?
Não, sério?
Boa pergunta, não sei te dizer.
Eu vi uns boatos, assim. Acho que a gente pode trazer isso mais pro podcast.
Se algum ouvinte tiver alguma informação do status do relacionamento entre Rafaela e Gabigol, manda uma DM pra gente, aí a gente apura. A gente vai atrás.
O mais legal do mundo é que, tipo, Neymar tem ela tatuada no braço e ela tem ela tatuada no braço, né? Isso Nossa, é muito louco.
Isso é maravilhoso, né?
Imagina eu comigo mesma aqui, eu ia ficar tipo, blá, 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 mexendo minha boca, falando comigo mesma. Ia ser bem divertido.
E tatuagem, raramente a pessoa fica bonita que nem ela é na vida real, né? Não tô nem normalmente fica...
Pior bebê fica medonho, bebê dá muito medo.
Não sou muito fã de tatuagem de rosto, assim.
Um bebê ou uma cara tatuada, mas eu realmente acho que é muito difícil ficar bonito. Normalmente parece um filme de terror. Mas acho que a gente saiu um pouco do assunto.
Não... Tá tranquilo. A gente
já tá aqui pra isso mesmo.
Nosso ouvinte tá feliz, ele tá entrando no Instagram.
Se o nosso ouvinte for calvo e tiver com a filha tatuada, ele tipo, já desistiu desse podcast faz muito tempo.
Se você é calvo e tem sua filha tatuada, entre em contato com a gente. Manda também. Você participa do próximo podcast pra dar voz a esses grupos. É. Vai ser um prazer te ouvir. Que nem vai ser um prazer, seria um prazer ouvir o Gabigol. O Gabigol que... É um assíduo ouvinte do GE Santos. Manda mensagem pra gente sempre, né, Bel, que tá ouvindo, fã nosso. Também tá convidadíssimo pra vir aqui conversar sobre o Santos, lembrar a história dele, passar limpo, falar da provocação.
Mandava várias DMs pra ele. Ele nunca me respondeu.
Um dia ele te nota. Vamos! Ah, eu não queria... Eu ia falar, vamos pros palpites, mas por mim a gente ficava aqui falando besteira.
Não, vamos pros palpites. Contando,
eu acho que a gente tem que
contando mentira mais uma meia
uma hora
pelo
aqui.
Menos. Mas não, vamos lá. Vamos pros palpites, porque nesse domingo, como eu falei, né, Peixão visita o Sport Recife, em Pernambuco, domingo, 8:30 da noite. Como eu já disse, o Sport joga hoje, nessa quinta-feira, então a gente não sabe se o jogo vai ser contra um time que está atrás ou na frente do Santos. O Sport tem 2 pontos a menos, se ganhar passa. É,
certamente vai ser um jogo contra um time que está perto do Santos.
Exatamente, e assim, se o Sport ganha o jogo, o Cuiabá já fica ainda também cada vez mais na briga para não cair, então é um time a mais para o Santos poder passar. De qualquer jeito, vai continuar tudo extremamente embolado. Então eu quero ouvir os palpites de vocês para Sport e Santos. É, o último palpite que eu dei eu acertei, eu fui o último a dar, então eu vou ouvir vocês e vou aqui conversar com meus chakras para pensar.
Acho que...
Meu palpite é primeiro Abel.
Ah, eu vou tradicionalzão, né? 2-1 pro Santos, porque o Jandrei, eu acho que é difícil ele não tomar gol. Por conta da estreia mesmo, né? Estreia, eu acho que é diferente também.
O goleiro precisa de ritmo. O goleiro precisa de ritmo.
Exato. É, apesar que assim, né? João Paulo e John sempre jogaram muito na marra. Os dois sempre entraram quando o outro se lesionou. Nunca foi uma opção técnica. Né? Sempre foi uma coisa... Tudo bem, alguma vez já foi opção técnica, mas normalmente quando tipo, o outro teve que entrar, era porque assim, lascou, você tem que entrar, e o João Paulo sempre entrou muito bem. O Vladimir também, quando tinha que entrar nesses jogos do sufoco, ele ia bem. Quando ele tinha regularidade, ele ia mal. Mas quando era tipo um jogo e você tem que ir, o Vladimir também fazia alguns bons jogos. Então é isso, 2-1 para o Santos... É, eu queria me redimir também, porque a gente tá vendo os últimos 2-3 jogos.
Se redimir com os saldos?
Não, não, jamais. Eu queria me redimir com o Vinícius Zanocello, sabe? Que o Bruno vai rir da minha cara, mas é verdade. Porque nos últimos 3 jogos, eu acho que ele, o Carille insistiu nele. Eu até pensaria se colocasse o Pirani, pensava em outras opções. Mas ontem, por exemplo, ele fez um bom jogo também. E ele tá jogando um pouco melhor. Eu acho que no jogo contra o antes desse foi o São Paulo? Não, foi o Grêmio. Ele saiu até porque ele cansou. Acho que ele cansou, né? Senti que ele abaixou o ritmo. Mas ontem ele fez uma boa partida, então talvez seja um cara aí com muito cabelo e uma baita cabeça, pensante dentro do Santos, aí que quase fez um belíssimo gol ontem de cabeça, risos. Mas eu acho que também pensar nele, então eu vou colocar um golzinho do Zanocello e um golzinho do Mário para... O Sanches volta, né? Tá tudo bem com ele, foi
volta,
só suspenso.
Volta, tá tudo bem, foi só suspenso.
Deus é mais. Então é isso, 2-1. Com muito cabelo no próximo partido.
Você, Jufrida?
Meu palpite é 1-0, magrinho.
Vai ser do Zanocello?
Vai ser do...
Calvo Sanches.
Do Palha.
Não, do Palha não vai ser, pode ficar tranquila. Vai ser
do... Nem do Léo Carecão?
Camacho, tá? Vai ser do Camacho. E cabelo. Ousei agora, tá?
Nunca chutou pro Peixão gol, ganha. Vai chutar no final de semana.
Tô animado com o Peixão, acho que o trabalho do Carille tá começando a ganhar uma forma bem legal. Eu vou apostar em 1-0 com o gol do careca cara do Sanches. Nem é calvo, carecaço. Nah.
Já passou da fase da calvície.
Mas esse aí é calvo e velho já também, né? Não é só o rosto que... Não tô querendo... A Bel tá rindo como se eu parecesse um babaca falando isso. É só porque o cara do Sanches realmente... O cara do Sanches tem quantos anos? 37? 36?
36.
Não, mas tá velho, mas tá inteirão. Tá no shape, tá correndo, fazendo golaço, chega, clássico, chega, pelo amor chega, de Deus.
Chega. Melhor mudar de assunto.
Valeu, pessoal. Não. Muitíssimo obrigado, então. Vamos encerrando por aqui, antes que o RH entre em contato com a gente. Vai que tem alguém calvo no RH, não sei. Bel, muito obrigado. Seu comentário final para a gente encerrar esse podcast.
Não, vamos fazer um comentário sério. É como a gente está falando, se o Santos jogar como jogou nos últimos jogos, tem plena chance de se manter na Série A, então precisa jogar com vontade, acreditando em si. Não é fácil, deve ser muito difícil voltar e ter toda essa força de vontade, acreditar em si mesmo, psicológico, deve ser muito difícil. Mas acreditar que o Santos consiga aí fazer uns bons jogos, é o que você falou, são 4 rodadas que se o Santos, Deus é mais, imagina se o Santos ganha as 4, a gente provavelmente não vai mais falar de rebaixamento. Então, acho que é isso, é jogar como vem jogando, porque mostra uma evolução sim, e espero que contra o Sport saia com a vitória.
Bel, eu vou ser até um pouquinho menos otimista, mas só para mostrar, porque assim, o Santos é um time que está acostumado a brigar do meio para cima da tabela. A gente brinca com o G Santos, né? Que é ali o eterno G Santos no Brasileirão. Mas o Santos é um time acostumado a brigar com títulos, acostumado a brigar lá em cima. E a barra de cobrança nesses casos é muito maior. Quando o time está brigando para não cair, e é uma coisa que a torcida do Santos não está acostumada, ganhar 4 jogos em seguida é um negócio surreal. Mas se você consegue, nesses 4 jogos, somar por 7 pontinhos, 6 pontinhos... 6 pontos em 4 jogos na parte de baixo da tabela é quase um elevador, ainda mais com tanto time embolado. E aí eu já acho que começa a ser mais realista e mais possível. Eu tô começando a achar que o Santos realmente não vai ter essa história manchada para um rebaixamento em 2021. Fala aí, Jufrida, muitíssimo obrigado mais uma vez.
Obrigado você, Pedrão. Também acho que o Santos não vai cair, tem jogos, mas precisa ganhar, né? Não adianta a gente achar que não vai cair se o Santos não ganhar. Então, acho que o Santos precisa, como a gente falou, o Santos jogar como jogou contra o Atlético, contra o Sport, acho que tem tudo para ganhar e se distanciar um pouquinho mais da zona de rebaixamento. Vamos ver também como vai ser o jogo de hoje, do Sport, como vai ficar rodado e como que o Santos chega aí para o jogo do fim de semana.
Maravilha! Só passando aqui, então, uma informação legal também, que a gente falou sobre isso mais cedo e eu esqueci de dar os detalhes mais precisos. Aqui no estado de São Paulo, o retorno do público acompanha um programa gradual, né? Então, a partir da próxima partida do Santos, já vai poder, se não me engano, 50% do público na Vila, e em novembro já está liberado 100%. Eu vou, mais uma vez, voltar a pedir para todo mundo ficar de máscara, ficar distante, sempre que der. Quando tiver 100% do público, vai ser muito mais difícil ficar com distanciamento social, mas aí... exalto ainda mais a importância de, pô, ficar de máscara, ficar com álcool gel. Não sei se... Eu vi muita gente reclamando que não conseguiu entrar com álcool gel no estádio, então tem que ver isso. Se não tá conseguindo entrar com álcool gel no estádio, a gente tem que cobrar o Santos de ter um monte de totem de álcool gel na arquibancada. Mas tomando os cuidados devidos, porque a gente está falando de um time que ganhou do Grêmio com um gol da torcida, né? Por mais que o Wagner, que foi um grande assunto do nosso podcast de hoje, tenha botado a bola para dentro, o gol ali foi da torcida. E a torcida vai ter a chance de fazer mais vários gols. Como a gente falou, o Santos tem uma sequência complicada e que vai precisar muito da ajuda da torcida lá na Vila. Eu agradeço muito a sua audiência, a sua companhia em mais um podcast. Espero ver você aqui de novo depois da próxima partida, depois desse Santos e Sport tão importante que vai acontecer no domingo. E aí a gente volta a falar sobre a situação do Peixe, os próximos passos e como está o time do Fábio Carille. Certo, pessoal? Mais uma vez, valeu demais e até a próxima!
Samba, pela frente, a pena. O time chega, chegando a chance de mais um gol.